Hora de trazermos o Paulo Roberto Falcão, ele que é o rei de Roma, grande atleta do nosso futebol, seleção brasileira, técnico também, passou pelo futebol pernambucano, pelo futebol nordestino. E, Falcão, eu já começo aqui para a gente abrir esse bate-papo sobre a seleção de 82. Estamos tendo reprises de vários jogos das seleções que marcaram a época. A de 82 foi uma das seleções que todo mundo fala merecia ganhar a Copa, mas acabou não ganhando. Muita gente é criticada até hoje, alguns atletas também, eu diria até que discriminados, é uma palavra que a gente sempre utiliza. Alguns trataram como a tragédia do Sarriá lá, mas o Roberto Falcão, Paulo Roberto Falcão está aqui com a gente para comentar um pouquinho dessa seleção de 82. Prazer tê-lo aqui, Falcão, boa noite.
Boa noite, Alexandre, boa noite, boa noite. Como é que está essa bela Recife?
Está no período de quarentena, né? Respeitando essa quarentena da pandemia do novo coronavírus, mas respirando, as praias estão fechadas, o comércio, enfim, assim como todo o resto do Brasil, né, Falcão?
Mas... Que nem disse, e se caracterizou o nome, Olinda, foi?
Olinda.
Sempre é muito bonito. Olha, as comparações fazem parte da vida esportiva, eu evito comparações, mas acho que as pessoas podem ter direito de fazer aquilo que quiser. Até porque são tempos diferentes, são coisas diferentes, épocas diferentes, competições diferentes. Mas muito feliz de rever a seleção de 82 na Sport TV lá de noite, acho que sete da noite. Hoje, por exemplo, nesses dias que passaram, tivemos aí o primeiro jogo com a Rússia, Escócia, Nova Zelândia, depois vem a Argentina, depois vem lá o último que é a Itália. Mas é bom porque a gente revê algumas coisas, volta no tempo e isso é muito bom quando você viveu assim uns momentos, mesmo que o resultado não tenha sido a vitória, embora eu acho que a gente não perdeu aquela competição, porque o reconhecimento que nós temos hoje, o reconhecimento que você tem no mundo inteiro, eu não lembro de uma outra seleção que tenha perdido e que tenha tido esse reconhecimento. E ainda com uma situação ainda mais favorável, 82. A seleção de 82, diferentemente da Hungria de 54, que também foi tida como injustiça, a derrota dela, e a Holanda de 74, essas duas seleções perderam na final. A de 82 perdeu na classificação para semi, nós não jogamos semi nem final. Então isso para nós ainda é mais marcante.
Ô Falcão, se a gente observar, né, muita gente coloca como tragédia que o Brasil teria subestimado a Itália, passando tanto tempo, né, depois de quase 40 anos dessa história, o que se vê em memória? A primeira coisa que você pensou quando você começou a assistir esses jogos ou rever essas partidas, o que vem na cabeça de um grande atleta que viveu esse momento de tanta dramaticidade e ao mesmo tempo, eu acho até que frustração pessoal também, Falcão?
Você chamou por um período a tragédia de Sarriá. Uhum. Né? Tragédia é muito mais do que isso. Tragédia que nós estamos vivendo hoje. Né? Tragédia é a queda do avião da Chapecoense. Isso é tragédia. Isso que nós perdemos é um jogo de futebol. Ninguém esperava, claro que ninguém esperava, pelos resultados, pelas atuações do Brasil antes daquele jogo, pelas atuações da Itália antes daquele jogo. Quando eu fico olhando o jogo e tenho visto, o time era muito bom. O time era muito bom. O time tinha uma coisa que hoje se pede tanto às equipes, que é a intensidade. Júnior, Cerezo, Socas, jogadores, próprio Leandro, Zico, de muita intensidade, sabe? Isso que se pede hoje, intensidade, se fazia já em 82, só até antes um pouquinho, mas falando da seleção. Então a gente fica olhando e evidentemente que o time não era perfeito, porque a perfeição não faz parte desse mundo, não tem, mas era um time que emocionava. Eu digo sempre, essa é a minha convicção de futebol e qualquer esporte. O mais importante é a performance, o mais importante é você emocionar o torcedor que está em casa vendo televisão ou que está no estádio. O torcedor tem que ver o time jogar e se emocionar. Isso para mim é a coisa mais importante. Você tem que ter performance, evidente, tem que procurar montar um time que ganhe, mas esse time que ganha tem que ter performance, tem que jogar bem e tem que ficar na história das pessoas. Ganhou porque jogou bem. Se não, vira um dado estatístico. 82 não ganhou, mas continua na memória. Por quê? Porque emocionou as pessoas. As pessoas, quando falam de 82, da seleção de 82, falam da qualidade do jogo, da qualidade dos jogadores, e não lembrariam de maneira que estão lembrando se o time não tivesse emocionado, se o time não, só ficou na memória porque as pessoas se emocionaram com aquela seleção.
Deixa eu aproveitar aí, lógico que cada um responde por cada um, né? Cada cabeça é um mundo, você sabe bem disso com a sua experiência, mas em entrevista em 2015, o Serginho Chulapa, ele declarou que coletivamente a seleção era muito ruim, foi o que ele disse. Você pode falar por você e por outros companheiros também do grupo, mas o que, que você acha dessa declaração dele, Falcão?
Eu não gosto de... Eu não sei se o Serginho falou, mas você deve ter falado para você na rádio, é isso?
Não, foi uma matéria produzida no Globo Esporte. Ele foi questionado, né, sobre essa seleção, e ele disse que coletivamente até usou uma palavra forte, era uma desgraça, foi a palavra que ele colocou.
Pô, o Serginho é um dos melhores amigos que eu fiz naquela seleção, né? Eu até falei com ele agora quando a gente gravou o vídeo, uhum. E ele me disse uma coisa muito bonita, eu achei fantástica. Ele tem uma admiração por mim enorme, eu também tenho. Mas não acho que tenha sido isso. Acho que, pelo contrário, a força daquela seleção era o coletivo. Era um time que jogava de primeira, né? Um time que tocava de primeira, um time que tinha chegada forte, um time que, quando roubava a bola, a saída era muito rápida. E quando não tinha bola, apertava para roubar a bola, fazia a marcação para roubar a bola. Então, e eu talvez eu sintetize tudo te dizendo o seguinte: em 2012, 30 anos depois da Copa, eu fiz um livro. Que era o título é o seguinte: Brasil, o time que não ganhou a Copa, mas conquistou o mundo. No caso, perdeu a Copa e conquistou o mundo. E ali, eu focava mais no jogo contra a Itália. E fiz uma pergunta para os jogadores que jogaram aquele jogo. Os 11 começaram e depois mais o Paulo Isidoro. Fiz uma pergunta: por que perdemos? E cada um tem uma resposta. Uns dizem que talvez tivesse que jogar mais atrás. Outro diz: não, mas eu acho que erramos individualmente. E cada um tem uma opinião, né? E aí, no final, eu encerro com a minha opinião dizendo o seguinte: com todo o respeito aos meus companheiros, eu não concordo. Eu quero dizer que nós não perdemos, nós ganhamos. Porque ganhar a possibilidade de jogar ao lado de jogadores extraordinários, como eu tive, isso é uma vitória. Ganhamos porque tivemos a gratidão, tivemos o reconhecimento, tá, do mundo inteiro. Tá? Porque é uma seleção que não ganha e que chega... não chega na semifinal e é reconhecida como das maiores da história, ela ganhou alguma coisa. E essa é uma seleção, e eu encerro na minha parte dizendo que a seleção de 82 seguramente foi campeã do encantamento, porque ela encantava as pessoas. Então, isso é o mais importante. E te coloco mais uma coisa que para mim me parece também importantíssima e definitiva. Há 2 ou 3 anos atrás, talvez 3, nos 35 anos daquela derrota, o Guardiola é entrevistado em Manchester, onde ele trabalha no City. E aí o repórter pergunta para ele e diz para ele: olha, estamos fazendo aí um especial daquele jogo da Itália e tal, e alguns jogadores lembram do senhor tal, que do futebol que o senhor joga hoje também é muito bom. Aí você nota o rosto do Guardiola completamente emocionado, completamente feliz, e diz a seguinte frase: olha, quase vermelho, né, de felicidade. Olha, eu não sabia disso, que esses jogadores falaram em mim. Isso para mim é o maior título que eu posso ganhar, porque aquela seleção para mim foi o time mais espetacular que eu vi. Guardiola falando. Perdeu porque o futebol tem dessas coisas, e a Itália também era uma seleção muito forte. Ele continua: as pessoas entendem que ganhar 1, 2, 3, 4, 5, 10 títulos é o mais importante. Isso é tonteria, ele fala em espanhol, que na realidade isso é uma bobagem. Mais importante é aquilo que você provoca nas pessoas. É a emoção que você passa para as pessoas. Isso é que realmente conta. E ele diz o seguinte também: o escritor escreveu um livro há 50 anos, 60, e as pessoas ainda leem hoje, esse escritor tem que ser muito feliz. E diz mais: um diretor de cinema que fez um filme que há 50 anos foi sucesso e as pessoas ainda veem e gostam e se emocionam, esse diretor tem que ser o homem mais feliz do mundo. Então, ele parte do princípio, que é aquilo que eu penso, que tem que jogar bem. Ganhar e perder faz parte do jogo. E ele diz no livro dele: o time dele joga o time dele quer ter o domínio do jogo. E se ele perder, ele quer perder como ele quer perder, não como o adversário quer que ele perca. O que ele quer dizer com isso? Ele bota 7 ou 8 jogadores no campo do adversário e joga. Ele tem o domínio do jogo. Pode perder porque o adversário faz um contra-ataque, faz 1-0 e ganha o jogo. Mas ele não vai mudar o estilo de jogo dele para jogar mais defensivo. Então, o importante é emocionar as pessoas. E essa seleção emocionava. Senão, não teria ficado até hoje. E nós não estaremos falando disso hoje. E certamente a Sport TV não estaria passando os jogos da seleção de 82, que perdeu, gente. A seleção ainda não ganhou. A seleção de perdeu e não chegou nem na semi. E continua com essa repercussão mundial, porque os meus companheiros jogavam muita bola.
Para quem está ligando aqui na Rádio Jornal agora, no Fórum Esportivo, estamos ouvindo Paulo Roberto Falcão, ex-atleta do nosso futebol, rei de Roma, treinador, né, comentarista e, logicamente, uma grande pessoa, e passou pelo Esporte Clube do Recife recentemente, deixando os torcedores também aqui com muita saudade do Paulo Roberto Falcão. Aliás, Falcão, deixa eu aproveitar e tocar nesse assunto. Eu vi várias entrevistas do Zico a respeito de jogar pela seleção e não conquistar um título. Ele até trata a situação como injustiça. Ele se acha um atleta injustiçado no futebol brasileiro. É lógico que ninguém vai contestar a qualidade do Zico. E por você, o que é que você diz sobre isso? O Zico tem razão quando há essa certa injustiça daqueles que não conquistaram um título pela seleção brasileira? Essa é a sua avaliação também, Falcão?
É assim, ó, esse time aí, tá, se você olhar individualmente, a maioria dos jogadores ganharam tudo nos seus clubes. Uhum. O próprio Zico ganhou tudo, Júnior, eu, Oscar, um monte de gente aí que ganhou muito, né? Muito, muito. Não ganhou a seleção, junto esse grupo não ganhou a seleção lá de... Ganhou como resultado final, mas ganhou aquilo que eu já falei, respeito, admiração e tal. Então eu acho que todos esses jogadores aí, na sua grande maioria, foram campeões nos seus clubes, né? Isso, agora, eu acho que aquela derrota lá foi um destino, né? Um destino que não nos deu a possibilidade de ser campeão de fato, né? Porque a seleção de 82 era aquela que jogava melhor futebol da Copa, isso não se tinha dúvida. Mas quando você tem um jogo só, e a Itália foi perfeita naquele jogo, ela foi cirúrgica, né? E o resultado mais justo talvez tivesse sido um empate por toda a situação, para quem viu o jogo. Mas, enfim, acho que se você me perguntar assim, você gostaria de ter jogado pior do que jogou e ganhar? Eu digo não. Não. Porque só ganhar não me satisfaz. Eu gosto de ganhar com reconhecimento, ter ganho porque jogou bem.
Falcão, pegando todo o trabalho individual de cada um daqueles que estiveram lá na Copa de 82, as características de cada atleta, por onde você passou como treinador? Você teve a oportunidade de empregar algo daquilo que você aprendeu naquela época, do que você trabalhou, do que você viveu, ou não teve como implementar isso nos clubes por onde você comandou?
Olha, a gente tem que se adaptar ao que você tem na mão, né? Uhum. Tem duas maneiras que você pode fazer um time. Ou teu time é muito rico e contrata quem você quer para você botar o esquema que quiser, ou você tem que adaptar um esquema de jogo às características dos jogadores que você tem à disposição. Aquela seleção era difícil reunir jogadores com aquela qualidade. Você pega lá os dois laterais, o Leandro e o Júnior, que eram jogadores que poderiam jogar no meio campo, pela qualidade que eles tinham. Né? Você pega lá o Luizinho, o quarto zagueiro, que é uma qualidade absurda. Dominando o peito, sair jogando, muita tag. O Oscar é um zagueiro muito firme. Aí você vai pro meio, Cerezo, Falcão, Zico, Sócrates. Era uma seleção que tinha muita qualidade. O que eu acho, e que é o que se pede muito hoje, que é que eu tento fazer nos times há bastante tempo, mas que às vezes não é fácil, e você precisa tempo para isso, e no futebol, às vezes, aquilo que você não tem é tempo, né? Lamentavelmente, e compreensão muitas vezes de quem está na gestão, e sofrendo pressão, às vezes cortam um trabalho que poderia render mais, é a intensidade, mas acima da intensidade, é ter um time que tem a capacidade, isso a seleção de 82 tinha, já na época que depois o Barcelona teve, ou muitos outros times estão tendo hoje, que é quando você perde a bola no campo do adversário, você fazer a pressão ali onde você perdeu. Que a tendência do nosso futebol brasileiro é quando você perde a bola lá na frente, é você voltar para recompor aqui. E, então, a seleção de 82, em muitos momentos dos jogos, ela perdia a bola no ataque, mas ela não voltava para esperar, ela já os quem perdia a bola, junto com um ou dois ou três, apertar para tentar roubar a bola imediatamente. E isso é uma característica que nós tínhamos, que hoje os times estão buscando e alguns times já estão fazendo. Então, acho que isso é importante. Tem uma filosofia, mas só que precisa tempo para colocar isso, porque isso precisa ter organização. Não adianta um jogador fazer uma pressão sozinho, porque aí o adversário está com a bola. Esse jogador faz uma pressão nele, ele toca para o parceiro do lado, o teu companheiro fica fora de jogo. No caso, o companheiro, o adversário que atacou. Mas tem que ter muito treino para entender isso.
Pelo que você observou até agora, de jogos amistosos, as eliminatórias vão começar ainda. Inclusive, teríamos o primeiro jogo aqui no Recife, né? Contra a Bolívia, na Arena de Pernambuco, mas esses jogos foram adiados das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 do Catar. Mas por tudo que você viu, construído pelo Tite, quais as chances, na tua avaliação, de 0 a 10 do Brasil chegar a um êxito em 2022, hein, Falcão?
Olha, a gente vai ter uma ideia mais precisa, eu poderia te responder isso depois da Copa América, sabe? Uhum. Porque o time vai ter montado durante esse tempo aí. O Tite tem vários jogadores importantes, jogadores que... Ele tem uma safra muito boa, né? E tomara que ele consiga, né, nesse período aí, montar um time com capacidade de também nos encantar, né? De também deixar o brasileiro feliz, o torcedor feliz. Tem plantel? Tem. Vai ter tempo agora? Vai ter um pouco mais de tempo. Mas eu acho que a gente vai ter uma ideia exatamente da Copa América, né? Que na realidade vai ser praticamente um ano antes da Copa. Então eu acho que eu esperaria um pouquinho para dar essa nota aí.
Ô Falcão, o Neymar luta por esse título tão sonhado dele, que é de melhor do mundo, é o êxito pessoal. Você acha que o Neymar ainda chega a isso, aproveitando sua opinião aí abalizada?
Eu gosto muito do Neymar, gosto muito. Ele tem dois adversários de peso, né? Por exemplo, nós tivemos lá na Europa um jogador extraordinário que era o Totti, na Roma. E ele, na minha avaliação, deveria ter ganho uma bola de ouro, uhum. Tá? Só que não ganhou porque a Roma não conseguia chegar em finais de Copa dos Campeões, não conseguia chegar em semifinal em Copa dos Campeões, e ficaria difícil dar uma bola de ouro para um jogador, mesmo com toda a qualidade dele. Acho que ele foi um dos injustiçados, até porque o time da Roma não conseguiu chegar para que ele pudesse ganhar. Por exemplo, eu tive lá nos 5 anos, que eu tive 2 anos extraordinários, mas na época não se dava bola de ouro para jogador sul-americano, tá? Só para jogador europeu. E o Neymar tem dois adversários de peso, que é o Messi e o Cristiano Ronaldo. Mas acho que esse ano pode ser um ano importante para ele. O Paris Saint-Germain está classificado, é importante ele chegar numa final de Copa dos Campeões, que isso pesa muito na decisão, né? Porque fica muito todo mundo olhando, criando uma pressão. Ele tem um grande potencial, mas tem adversário de peso, tá? Mas ele é mais novo também que os dois. Eu torço para que ele chegue, porque é um jogador de muita qualidade, muito talento. E certamente a gente vai ficar aí de novo entre os três, talvez. E agora não dá para saber nada, né, Alexandre? Porque não sabe quando vai começar o campeonato, com essa confusão toda aí que está acontecendo. Mas eu torço e gosto muito do futebol do Neymar.
Qual o melhor atleta no futebol brasileiro hoje, na sua avaliação?
Melhor jogador? Se eu não pensar muito, eu vou cometer alguma injustiça.
Né? Muita gente está falando aí no Gabigol, seria o goleador do Brasil, um dos melhores atletas.
Tem vários jogadores, você lembrou bem. Mas eu diria que, para mim, o grande jogador do brasileiro, o Gabigol certamente estaria entre eles. Mas eu gostei muito do Bruno.
Bruno?
Muito.
Uhum. Bruno. Ô Falcão, é bom lembrar que...
Companheiro do Gabi do Flamengo.
É verdade. E é bom lembrar, você que já passou pelo futebol italiano e com muita maestria, por sinal, o Gabigol foi pra lá e não teve tanto êxito assim, né? Ele veio explodir novamente no futebol brasileiro, né, Falcão?
Foi bem no Brasil, foi pra lá, não conseguiu jogar. Eu digo o seguinte, ninguém esquece de jogar. Às vezes o ambiente não é favorável, às vezes verdade. Ele não consegue se impor, às vezes também não ajuda, às vezes ele não se ajuda. Eu não poderia te dizer assim, porque eu não acompanhei exatamente o porquê. Mas ninguém nega a qualidade dele, né? A facilidade de fazer os gols, a inteligência, a finalização dele. E ele com o Bruno fizeram uma dupla infernal, né? E aí no Flamengo, chega, além dos dois, tem o Arrascaeta que chega, tem o Gerson que chega, tem o Everton Ribeiro que chega, os dois laterais que chegam. Então ele teve um time em que ele conseguiu se entrar bem, adaptar bem e fez sucesso, fez um campeonato maravilhoso.
Falcão, eu não poderia deixar de passar em branco aqui essa conversa da gente, porque o torcedor do Sport está lhe ouvindo agora e entrar nesse ritmo aí também do futebol pernambucano, você passou por aqui. Você tem saudades do Recife, Falcão?
Tenho muita. Algumas coisas me marcaram aí, né? Uhum. A cultura do povo de modo geral. Aí não, acho que não é à toa que a primeira faculdade de Direito é em Recife, né, que eu também fui conhecer. Fui muito bem recebido. Tá? E Recife permanece assim, o Sport Recife, a cidade de Recife, tive grandes amigos aí, grandes amigos, tá? E quer dizer que eu me senti muito bem, gastronomia muito boa, as pessoas muito amigáveis, muito respeitosas, enfim, tive uma participação aí, minha filha fala, como é bom Recife, né, pai? Minha filha tem 15 anos, ela foi quando tinha 12, 11, uhum. Eu digo, né, assim, muito bom. Então, já fui algumas vezes depois que eu saí do Sport, passa férias aí, gosto muito de Recife e vocês são fortunados nessa cidade.
Obrigado, Falcão. Você criou aqui, inclusive, um vínculo, né, de amizade com jornalistas, com pessoas da imprensa, até com o café da manhã, com o vinho também aqui para a rapaziada. Isso foi um círculo de amizades muito legal que você criou aqui na capital pernambucana. E você responde se você quiser. Fique à vontade para falar sobre isso aqui no Fórum Esportivo da Rádio Jornal. Mas existe algo da época de quando você passou por aqui que te deixou triste, algo que te deixou meio desanimado, ou tudo que você construiu aqui, você sabe que deu o seu melhor, que fez o seu trabalho, você fez esse tipo de avaliação depois que foi embora daqui, Falcão?
Olha, eu na realidade, sabe, eu deveria ter ficado mais. Uhum. Acho que foi uma precipitação a minha demissão, sabe? Nós mudamos o time... 5 por necessidade que saíram, né? O Elber, que voltou pro Cruzeiro, o Marlone, que saiu, o Diego e o André, e mais o Wendel. Então, nós temos que mudar tudo e também mudar o banco, né? Nós temos que construir alternativas. E nós tivemos que fazer isso depois de ter terminado o campeonato pernambucano. O nacional, o pernambucano, quando nós não podíamos contratar antes, nós estávamos disputando. Desculpe, no campeonato nacional, tá? Uhum. Não poderíamos, por ano seguinte, não poderíamos fazer isso porque nós estamos disputando a Libertadores. Convém lembrar que a gente ficou a 1 ou 2 pontos da Libertadores, né? E aí tu teve que trabalhar mudanças num período que toda a América do Sul estava de férias. Então ficou muito reduzido, até para os jogadores brasileiros era muito caro. Um dos jogadores que eu pedi, por exemplo, um deles foi o Bruno, que está no Flamengo, que nós falamos, isso aqui custava muito caro e ele jogava no Goiás.
Sim.
Era muito caro pra gente, tá? Mas a gente buscou jogadores, buscou, mas não conseguiu. O preço era fora da realidade do nosso esporte naquela época. Então, quando você muda muitos jogadores, e num momento em que você não tem poder de olhar muito, porque estava todo mundo de férias, no Brasil e na América do Sul, e não podíamos contratar antes e atrás gente, porque aí nós desmereceríamos aqueles jogadores que estavam atualizando ali, tentando levar o time à Libertadores. Por respeito a eles, nós começamos a trabalhar em renovação depois de terminar o campeonato. E aí fica muito limitado. Mas quando eu montei as contratações, eu pensava em montar jogadores, para jogadores que eu gostaria de trabalhar, que entrariam dentro da minha ideia de trabalho. Mas infelizmente, depois aconteceu aquilo, depois a gente patar lá e perdendo os pênaltis para o Campinense, na semifinal do Nordeste, e nós não tínhamos lá 2 jogadores importantíssimos, que era o Durval e o Richieri naquele jogo. E depois o time perdeu a final com o Santa Cruz do mas eu já não estava mais. Então só isso, achei que poderia ter contribuído mais se eu ficasse um pouco mais, mas enfim, continuo muito feliz, enfim, está tudo certo, eu estou muito feliz e sempre espero que o Sport possa fazer sempre um bom campeonato.
Inclusive o Sport, Falcão, está de volta à Série A, e como é que você enxerga o momento? É lógico que está tudo numa incógnita, não há uma definição de quando vai acontecer o Brasileirão, estava previsto, ou está previsto, para o início de maio, mas com essas datas malucas, o tempo passando, essa pandemia do novo coronavírus prejudicando tudo, né? Não falo só no futebol, mas todas as áreas paralisadas do Brasil, e por que não dizer no mundo, porque outros países também estão meio que engessados quanto a isso, mas como é que você vê o momento do esporte voltar à Série A? É um momento positivo, tem condições de fazer uma boa campanha, pelo que você observa de longe, avalia o futebol, sei que você é um estudioso do futebol também, não se desliga da área, né, Falcão?
Eu acho que o esporte merece estar sempre na área, né? Sempre tem que estar na área, o esporte. Então, nós temos 3 times fortes aí, deveriam estar os 3 na realidade na área, né? Santa Cruz e Náutico também, porque são times de tradição, mas o esporte, que é onde eu participei e trabalhei, tem que estar na área, evidentemente. só que tem que ter um preparo para é um pouquinho diferente, né? São jogos mais complicados, mais difíceis, adversários mais difíceis. E nesse momento, acho que tem tempo, você pode se preparar bem, né? Para que agora não sabe como vai começar o campeonato. E, na realidade, nós temos que falar muito mais de passado do que de futuro, né?
É verdade.
Quem não sabe quando é que vai começar isso, mas que acho que o importante é pensar grande. Para pensar grande, tem que ter uma estrutura boa, o esporte tem. Eu não sei como é que está sendo dirigido hoje o esporte em termos de gestão, não sei, não tenho como acompanhar, mas eu fico sempre, a minha imagem do esporte é quando eu entrava em campo, que me dirigia para sentar no meu banco, o carinho dos torcedores ali. Isso para mim é a minha imagem mais forte que eu tenho.
Bem, eu também queria te fazer essa pergunta, né? Comparando aqui o futebol nacional com o futebol internacional, muita gente está comentando aí que nós poderíamos agora, a partir de agora, implementar o calendário europeu. Você acha que o Brasil tem essa condição, Falcão, de também imitar, ou sei lá, colocar em prática o calendário europeu também? Já esse é o momento para repensar o nosso futebol? Ou não há uma estrutura, não há uma condição financeira totalmente diferente? Qual a avaliação que você faz?
Eu acho que dá para pensar tudo agora. A única coisa que a gente tem que fazer no momento é pensar, né? Todo mundo em casa, sem sair, pensar, repensar. Mas eu te diria, não tem assim uma decisão perfeita, né? Se você casar o campeonato, o nosso calendário com a Europa, nós vamos jogar em pleno verão aqui, né?
É.
Pleno verão, dezembro, janeiro, que é muito mais complicado. Inclusive aqui no sul, imagina no norte e nordeste, que é muito mais quente. Então, teria que ter isso, teria que interromper 10 dias do período das festas. Enquanto que na Europa esse período é frio, é inverno, que favorece. E quando está calor na Europa, que é julho e agosto, a simulação de férias vão no máximo pré-temporada. Eu acho que tem que pensar. As pessoas que estão ligadas ao futebol, que são as pessoas que cuidam da gestão do futebol, poderiam analisar isso, somar, dividir, multiplicar, para ver qual é a melhor situação. Isso tem que sentar numa mesa e definir com calma. E eu acho que o momento é esse, né? Porque tem tempo para pensar em tudo.
Bom, Falcão, para a gente fechar, eu queria te agradecer essa amizade aqui com o nosso futebol e dizer que é uma satisfação ouvi-lo aqui no microfone da Rádio Jornal. E a vida do Falcão, como é que está hoje? Os projetos para a sequência de 2020, você ainda volta a comandar um grande clube, continua comentando no nosso futebol. O que é que você projeta para a sua vida, Falcão?
Projeto continuar treinando os times, evidentemente. Queria também fazer um agradecimento para a seleção de 82, meus companheiros, porque na semana passada me ocorreu a ideia de criar alguma situação para ajudar a CUFA, né, ajudar os favelados, né, Central Única dos Favelados. Aí me ocorreu de falar com, até porque nós não podemos fazer nada na rua, porque todo mundo
é
risco, né, para nós que temos mais de 60 anos, e aquele pessoal tem mais disso. Aí me ocorreu uma ideia de participar disso, aí sugeri, todos eles adoraram a ideia, aí montei aqui junto com um amigo meu, um jornalista, um texto e tal, para mandar uma frase para cada um, e a gente fez um vídeo de 1 minuto e pouco pedindo ajuda para mãesdafavela.com.br para que ele contribuísse para ajudar essas pessoas mais necessitadas do Brasil inteiro. E surpreendentemente, o resultado foi extraordinário, porque essa seleção é muito querida, né? Muito, muito amada, muito respeitada, os jogadores são todos jogadores com sérios, né? Sempre tiveram pautar a sua vida com dedicação, com credibilidade, com seriedade. Então, aproveito a audiência de vocês, Alexandre, para pedir para as pessoas contribuírem, né? Acessar o site lá, www.mãesdafavela.com.br, fazer a sua contribuição no site, se clica nesse site, tem todas as orientações aí para quem quiser doar o que quiser e o que puder.
Obrigado, amigo Paulo Roberto Falcão, muita saúde para você e para sua família. A gente se reencontra aqui nas voltas do futebol, viu, Falcão?
Sem dúvida. Grande abraço. Abraço, pessoal de Recife todo.
Valeu. Ouvimos então participação especial aqui do Paulo Roberto Falcão. Esteve na seleção de 82. Como estamos aí nesse momento rememorando alguns jogos de grandes seleções, o Falcão nos concedeu essa entrevista, esse bate-papo muito legal aqui no Fórum Esportivo desta segunda-feira, no momento de paralisação. Você pôde ouvir então um dos nossos grandes atletas de seleção brasileira, grande treinador do nosso futebol e também comentarista. O Falcão estava também recentemente comentando o futebol, mas como ele bem disse aí, claramente vai seguir a carreira como treinador de futebol. Passou pelo Sport, naquele momento tinha grandes craques, o time tinha grandes jogadores, mas
naquela partida contra o Campinense, todo mundo lembra, ele citou na entrevista, infelizmente foi desligado, né? E diz que tem vontade de voltar ao nosso futebol, tem saudades aqui do nosso futebol. E é óbvio, o Falcão fez o trabalho dele na época, teve os percalços, teve as dificuldades, e a gente entende até na fala do Falcão, mas indubitavelmente, ele que gosta da terra, criou aqui um vínculo de amizade com jornalistas, com torcedores, e gosta aqui do Recife e de Olinda, como ele disse, o Falcão. Grande Paulo Roberto Falcão, obrigado pela presença no Fórum Esportivo.